Ele também, ao representante da CNI, da Firjan, veja que o senhor é favorável à não inclusão de novos profissionais na NR4. Qual a sua visão sobre o E-Social, que será implantado em 2014 pelo governo federal? Como empresário de pequeno porte, dará as informações sobre os riscos ocupacionais exigidos pelo E-Social? Então, essa é a pergunta para o senhor. Agora, a outra pergunta vem do Rio de Janeiro, Michel César. A atuação do fisioterapeuta é vasta e comprovada e necessária. Por que, então, não incluí-lo na NR4? E dele também, o Michel César, lutar pelo crescimento profissional e estar incluído na NR4 representa muito mais que tentar se infiltrar em áreas de outros profissionais, mas o reconhecimento do trabalho de um profissional capacitado e competente para realizar sua atividade eficiente dentro de um contexto. Quanto a isso, ninguém discutiu aqui a qualidade e a necessidade. Não tem discussão isso. A questão é como ajustar essas demandas. Porque, como se diz, o Brasil é um país produtivo, mas é um país não competitivo. É um país inseguro, cada dia muda uma norma. As empresas, evidentemente, Rinaldo, eu entendo, elas hoje terão, quanto maior, digamos, olhar social, a chamada responsabilidade social, maior credenciamento terão perante consumidores. Mas depende do consumidor, do que ela oferece. Algumas atividades não são próprias para isso, né? Então, eu penso que a discussão aqui foi rica para nós termos entendido bem. Não era necessário reafirmar a relevância dessa atividade, mas era necessário entender o impacto que uma alteração numa norma do Ministério do Trabalho pode representar em relação às questões econômicas. Então, como disse o senador Mooca, as empresas deveriam ter a liberdade de fazer isso e entender que num mercado consumidor cada vez mais bem informado e mais exigente, quando você vê rótulos, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, mas vê um rótulo, um selo de qualidade, essa empresa faz isso, 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 pode ser isso um ganho, um valor agregado ao seu produto e, eventualmente, ter uma valorização adicional. Essa é a minha questão, meu caro presidente Mooca.
Agradeço à senadora Ana Amélia e eu quero também me incorporar aí também, não como o presidente da comissão, mas como alguém que quer também debater o assunto. Eu penso exatamente, vou nessa no que me parece o doutor Rinaldo colocou. Eu acho que é preciso debater, doutor Nicolino, quer dizer, essa composição ela precisa, no mínimo, de um debate. Por quê? Porque as relações de trabalho, elas mudaram, né? É importante, mas não pode ser com esse caráter impositivo. Quer dizer, aí vocês têm razão, não adianta, nós não podemos transformar ter 10, 15 profissionais, porque aí também nós não conseguimos, né, resolver. Eu acho que o mais inteligente é em função da característica, né? Evidentemente. Então, tem que ter, em função da característica de cada empresa, que se constituam, né, esses profissionais. É mais inteligente isso, né? E outra coisa, a relação e o investimento do profissional, ele vai dar mais retorno. Agora, a coisa que ficou claro aí, a demanda, e por isso os fisioterapeutas estão mobilizados. É que o emprego, a estatística, mostram que um número maior, a incidência maior, estão relacionados exatamente com essa doença que envolve o sistema musculoesquelético. Isso é uma realidade. E aí essa realidade, né, mostra que um profissional que está diretamente ligado, ele pode contribuir mais na prevenção, na orientação e, sem dúvida nenhuma, isso seria importante para a empresa e, principalmente, para o conjunto de trabalhadores que serão orientados por um profissional que, no dia a dia, vai conseguir, não faça desse jeito que você né, você vai contrair uma doença. Não faça desse jeito. Orientar. Então, isso eu acho importante esse debate. É claro que essa comissão tripartite permanente, ela tem, eu concordo com isso, é o órgão que vai debater. E aqui o Senado e a comissão absolutamente não quer, né, tirar essa responsabilidade. Né? Mas, não, mas o debate tem que, me permitam, contribuir para que essa comissão possa realmente, porque já tem pedidos para que tenha essa modificação. Está na hora de vocês debruçarem, entendendo o momento e, quem sabe, criar dentro ainda dessa visão, uma visão mais moderna, mais atual e que possa contribuir melhor. Mas, evidentemente, não nessa coisa da imposição. Alguém disse das cotas. Então, isso tem muito a ver com isso. Então, você impõe, às vezes, para a empresa uma cota, aí a empresa, e já nós debatemos isso, tem até, às vezes, dificuldade de contratar. Né? Por quê? Agora, se você inverter, olha, a empresa que contratar vai ter um benefício porque está contratando, aí está a inteligência, porque a empresa vai querer contratar e vai colocar profissionais para cuidar desse tipo de...
Senador Marco, eu quero só cumprimentá-lo e só permitir que, se Vossa Excelência me permite, dar um acréscimo sobre a questão da cota. Eu visitei uma empresa de transportes, transportadora, no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. E o empresário me fez a seguinte argumentação: eles botam anúncios nos jornais para recrutar as pessoas portadoras de necessidades especiais que tenham alguma capacitação, alguma habilitação para preencher aquela cota. Bom, então ele já começa, ao anunciar, ele está pagando. Ele paga, porque ele tem que, no jornal, na rádio, ele tem que pagar aquilo. É um serviço, então ele paga aquilo. Faz, tenta, busca, não consegue. Ele contrata os que aparecem. Aí o Ministério do Trabalho vai lá e multa. Vai lá e multa, porque ele não preencheu a cota. Mas ele não conseguiu as pessoas. Então, esse é um dado, eu acho que é também é um outro lado da questão. É muito sério. E aí ele, como é transportador, o empregado, por exemplo, diz que ele... Aí tem a outra questão trabalhista, que é o problema da hora. Ele tem que fazer tantas horas, mas aí ele pega um trânsito congestionado. Ele não anda, ele fica parado. Não é a culpa da empresa, é a culpa do poder público. E, de novo, você tem uma penalização sobre resultados. Então, é muito complexo o nosso sistema econômico, porque existem, eu diria, ingredientes e insumos que impactam sobre a produção que não são nem sempre contabilizados, mas que oneram e criam um problema, que é injusto. A empresa faz, busca na sua região. Porque não vai uma pessoa sair do Paraná ou de Santa Catarina para ir lá preencher uma vaga. Então, é na região, até por uma questão da mobilidade da pessoa, de uma série de coisas. Então, quando eu ouvi isso, eu achei que era uma situação, que, como Vossa Excelência está falando, uma situação também difícil, porque é a imposição, a dita imposição da cota. Foi definida a cota. Isso tem um custo para a empresa.
Bom, mas eu quero, então, voltando, primeira coisa, quer dizer, é claro que quando se criou, nós já tivemos uma situação muito pior, o que demonstra que quando você tem alguém preocupado com essa questão da segurança do trabalho e também da prevenção, você diminui. Então, o que nós precisamos fazer nessa comissão tripartite e permanente é reabrir a discussão, ouvir esses profissionais e, na minha avaliação, né, dá um caráter, né, da composição mais moderna, porque eu tenho certeza que uma empresa na área de educação pode querer um fonoaudiólogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Por quê? Porque os profissionais que ali trabalham, os professores, na sua maioria, têm esse tipo de problema. Então, eu só estou colocando que nós precisamos, esse debate precisa realmente ser trabalhado, porque senão nós não vamos nunca dar oportunidade também para que aquilo que está acontecendo de mais moderno e essas mudanças possam, as empresas mesmo possam se beneficiar, mas mais do que as empresas, o conjunto dos trabalhadores. Eu acho que isso é fundamental. Então, dito isso, eu vou fazer o inverso, senador Namérico, Vossa Excelência me permitir. Eu vou conceder a palavra agora, o último vai ser o primeiro, e o primeiro será o último, para que a gente possa comentar o que foi aqui debatido. Mas queria, depois disso, fazer um encaminhamento junto aqui com o representante do Ministério do Trabalho, e aproveitando que aqui me parece que tem três membros, né, dessa comissão. Então, eu acho que não podia ser mais feliz a composição dessa mesa. Então, eu começo, então, pelo Rinaldo Marinho, para que ele possa fazer as observações que julgar necessário ou responder um questionamento da senadora Ana Amélia.
Obrigado. Primeiro, eu quero responder a pergunta que a mim foi dirigida pelo Galani, né, se não me engano. Essa questão do Conselho Federal dos Químicos é relacionada à profissão de tecnólogo de segurança do trabalho. Né? Vários cursos de tecnólogo de segurança do trabalho foram instituídos, foram abertos, legalmente abertos, com autorização do MEC, enfim, dentro da regulamentação, né, da profissão de tecnólogo. E me parece que o que foi dito aos alunos desses cursos é que, em breve, eles teriam a possibilidade de integrar os serviços especializados, né? E hoje a gente tem milhares de profissionais dessa área, milhares de profissionais formados como tecnólogos de segurança do trabalho, que estão tendo dificuldades de encontrar, de se colocar no mercado de trabalho. O que ocorre, essa afirmação de que não foi feito nada, não é verdade. A demanda foi levada para a Comissão Tripartite Paritária Permanente, não foi ignorada, mas o problema, né, é que o tecnólogo de segurança do trabalho ele fica entre duas profissões regulamentadas, que é de engenheiro de segurança do trabalho e de técnico de segurança do trabalho, que tem suas atribuições definidas na Lei 7.410, de 85, que já integra o serviço especializado, e o tecnólogo ele não tem essas atribuições regulamentadas. Então, não é uma resolução do Conselho Federal de Química que vai, ou de químicos, que vai dar as atribuições para o tecnólogo. Porque senão, daqui a pouco, o Conselho, o COFITO também vai estabelecer as resoluções do tecnólogo. E o CONFEA também, e o CFM. E aí, a gente vai ficar nessa insegurança? As atribuições profissionais elas têm que ser definidas em lei, como são para as demais profissões que a gente tratou aqui. Eu não posso incluir, ou eu tenho uma grande dificuldade para incluir, no serviço especializado, um profissional em que a legislação brasileira não define quais são as suas atribuições. E mais agravado ainda pelo fato dele estar, como eu falei, entre duas profissões que já são regulamentadas e que as atribuições na área de segurança do trabalho já estão contempladas naquelas duas. Então, assim, a promessa de que foi feita provavelmente para os tecnólogos, para as pessoas que investiram seu tempo, investiram seu dinheiro para fazer esses cursos, de que eles iriam para o NR4 e que eles teriam colocação no mercado de trabalho, ela não era verdadeira. Então, a dificuldade é exatamente essa. E eu queria comentar também, em relação à questão das cotas, a gente tem um caminho para resolver esse problema, ou para pelo menos minimizar esse problema, e que tem tudo a ver, eu comentava aqui com o doutor Arquimedes, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. A lei ela fala em cota para pessoas com deficiência e reabilitados. Parece que a gente esquece, às vezes, que os reabilitados eles também podem fazer parte da cota. Até porque a gente tem muitos problemas na reabilitação, né? Não é o assunto aqui, mas a gente sabe que a gente tem problemas. Então, se a gente tiver uma reabilitação profissional que funcione e que dê condições para o trabalhador acidentado, para o trabalhador que foi acometido por uma doença relacionada ao trabalho, para ele ser reinserido efetivamente no mercado de trabalho, a gente vai ter muito mais profissionais para serem contratados por essas empresas, para que elas possam cumprir a cota. E reabilitar esses profissionais tem tudo a ver aqui com a profissão de fisioterapeuta e com a especialidade de fisioterapeuta do trabalho. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem que seguir, né, para viabilizar que os empregadores consigam cumprir a lei de cotas. Obrigado.
Senhor Dr. Nicolino Eugênio da Silva Júnior.
Bom, eu quero dizer o seguinte, que nas considerações que fiz, me ative mais ao aspecto legal e também à composição já existente de uma comissão tripartite para o debate, mas absolutamente quero deixar claro e aqui repito o respeito que eu tenho pela iniciativa popular agasalhada por esta casa em abrir o debate sobre esse assunto. Não há uma exclusividade, mas sim uma competência, que foi este o ponto que eu quis ressaltar. Entrando no mérito já da questão trazida pelos fisioterapeutas, eu sou entusiasta em relação a essa atividade, porque reconheço o papel importante que desempenha. Comentei aqui antes com a doutora Patrícia, a quem já conheço de outros momentos, porque, de forma muito gratificante, ela nos brinda com a sua presença em nossos fóruns de saúde e segurança no trabalho realizados pelo nosso segmento, que, por sinal, realiza o trabalho de prevenção e promoção da saúde intensamente com o auxílio do fisioterapeuta. A doutora Patrícia é testemunha disso, porque participa conosco disso e presta serviços para instituições que estão no nosso segmento. Então, nós somos testemunhas disso, somos clientes desse serviço, e o que está em discussão aqui é algo mais amplo. O empresário, ele necessita de segurança jurídica, ele necessita também de estímulo ao investimento. Nós precisamos de um país competitivo, precisamos disso. E passa necessariamente pelo ambiente de negócios que nós aqui podemos ser capazes de propiciar a quem estiver interessado em investir, seja o investimento nacional, de alguém que esteja se mobilizando para uma iniciativa aqui, nós, seja alguém de fora que esteja interessado em fazer do Brasil o seu lugar de investimento para produzir riqueza e emprego, e o que nós precisamos sempre. O que eu quero dizer é que um ambiente de segurança jurídica precisa ser considerado. O doutor Rinaldo mencionou, e eu louvo a visão que tem à frente do Departamento de Segurança e Saúde e coordenando a comissão permanente, que é de tornar flexível essa modulação. Nós também não gostamos do modelo que está aí, porque ele é engessado. Ele é engessado, ele é restritivo, ele pode ser aperfeiçoado, sem dúvida alguma, mas ele pode ser aperfeiçoado sem se tornar mais oneroso. É este o ponto. O problema é que quem está não quer sair. E a inclusão de novos pressupõe uma discussão que leve a uma melhoria e que alguns cedam para que outros participem. Este é o problema. A questão de fundo é esta. Nós não tocamos tão fortemente o dedo nessa ferida até aqui, mas nós temos essa questão que nos debates já afloraram, essa questão que nos debates já aflorou, mas trazendo aqui também este ponto. É um quadro rígido, esse dimensionamento estanque, ou é ou não é. E a empresa é autuada se ela não tiver aquele profissional com aquela capacitação. Só mais 10 segundos, por favor. Não tiver aquela capacitação. A empresa é autuada. Então, frente ao risco de ser autuado, de responder por isso, o empregador prefere a segurança de se manter vigilante em relação ao quadro que está aí. Se é para mudar o quadro e para melhorá-lo, somos absolutamente abertos a isso, mas desejosos de que nós tenhamos condições de dizer, olha, eu não vou ter este profissional porque para a minha atividade é mais importante aquela outra especialidade. E eu, com esta composição, cumpro melhor o meu objetivo, que é a promoção da saúde para os trabalhadores que colaboram comigo. Muito obrigado.
Eu quero só lembrar que quando toca ali, e mais uma vez não sou eu que aciono isso, ainda tem um minuto, viu, para concluir. Então, Dr. José Luiz Pedro de Barros, gerente de segurança da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.